Fala galera, meu nome é Jackson.
Eu sou o Gabriel.
Meu nome é Anto.
E o meu é
Eu sou o Marcelo.
E nós somos seus amiguinhos The Champions. Então, nós somos quem vai falar sobre alguns tópicos muito conhecidos dentro da matemática quando se trata de geometria analítica plana. E são eles, as cônicas, rotação e translação. Bom, algumas pessoas podem estar se perguntando agora, mas o que é isso? Acho que eu nunca vi isso no ensino médio. Mas hoje a gente vai explanar de forma bem sucinta cada um dos termos mencionados. E de início, eu darei a palavra ao Vinícius, que falará a respeito de cônicas.
Obrigado, Jadson. Bom, turma, a gente determina como cônicas figuras geométricas, né, que ao serem cortadas por um plano, vão dar origem a uma curva. Né? Ou seja, cônicas nada mais é do que o nome que a gente vai dar às curvas. E em exemplo dessas curvas, eu destaco aqui as parábolas, as hipérboles, as elipses e até mesmo a circunferência, né? Sendo essa última que eu citei, em específico, já é um assunto muito conhecido por nós. É importante ressaltar que o assunto de cônicas está muito presente no nosso dia a dia, né? Um exemplo disso é quando você pega uma lanterna que emana um feixe de luz cônico e mira ela em uma parede, né? Um plano. O que você vai ter ali é um belo de um exemplo de cônicas, porque vai acontecer uma intersecção de um cone e um plano.
Ah, Vinícius, um fato interessante é que importantes matemáticos da Grécia Antiga, como Euclides e Apolônio, já estudaram a fundo o assunto de cônicas. O Apolônio, em particular, chegou a escrever um total de 8 livros sobre essa matéria. Mas os gregos estudam as cônicas por métodos diferentes dos nossos, os usamos mais cálculos e formas. Já os gregos utilizavam propriedades geométricas.
Muito bem falado, Gabriel. A posteriori aos gregos, teremos o uso das equações, que só serão possíveis quando se há um contexto de sistema de coordenadas. Exemplo disso, a partir do que já vimos muito nas escolas, né, é a equação de circunferência, que é determinada pela fórmula x menos a entre parênteses elevado ao quadrado, mais y menos b entre parênteses elevado ao quadrado, igual a r, que é o raio, que também vai ser elevado ao quadrado. Mas, vale lembrar que não só as curvas, como também outras formas geométricas, como retas e pontos, podem aparecer no plano e podem sim ser chamadas de cônicas, podendo variar de acordo com o modo que vai se dar a intersecção no plano.
É, agora, pensando assim com um olhar mais de sistema de coordenadas, vários matemáticos notaram que as equações classificadas como cônicas são de segundo grau, e a partir daí, com estudos e discussão entre eles lá, chegaram a uma fórmula que seria a definição geral de cônica, que se dá por ax² mais bx² mais cxy mais dx mais ey mais f igual a zero. Sendo que qualquer curva que satisfaça essa equação e seus coeficientes sejam pertencentes ao conjunto dos reais, podem ser chamadas de cônicas. Uma dica aí que é interessante pensar que todas as circunferências, elipses, hipérboles, parábolas, dentre outros que são cônicas, consegue seguir todos os pré-requisitos que eu citei anteriormente. E para fixar mais, quero chamar o meu amigo Marcelo para dar um exemplo de cônica para vocês. Fala aí, Marcelo.
Muito obrigado, Anthony. E um dos exemplos de cônica é a elipse. A elipse, basicamente, são todas as curvas que caem na seguinte equação: x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado, que é igual a 1. Na visualização de propriedades geométricas, há uma explicação do que é chamada elipse, e que se substituirmos alguns termos por outros termos e montarmos uma estrutura a partir da equação do raciocínio desse sistema, obteremos uma equação semelhante à qual eu citei ainda nesse podcast. Outra observação a ser feita é que quando a elipse tiver deslocamento central, é muito simples, só precisamos adicionar as coordenadas do centro x e y da equação. E outra coisa, a representação de uma elipse basicamente seria uma figura oval representada num plano cartesiano, com um triângulo retângulo dentro. Agora eu vou chamar meu amigo Jardes para dar outro exemplo de cônica.
Obrigado, Marcelo. Um outro exemplo de cônica seria a parábola, que pode ser descrita, na verdade, como uma curva ilimitada, que é diferente da elipse e da circunferência, e que, ao apreciar uma parábola descrita em um plano cartesiano, percebe-se que ela vai se prolongar infinitamente. O foco e a diretriz não são os elementos da parábola com que usualmente trabalhamos. Os que usamos, na verdade, são o vértice e as raízes, onde corta o eixo Z, entre outros. E eu ressalto que a parábola, assim como mostramos aqui na elipse, pode ser definida e interpretada tanto por propriedades geométricas, como também por sistema de coordenadas. E eu acredito que vocês, nossos ouvintes, já devem ter uma vasta familiarização com as parábolas, porque é usada muito para demonstrar as equações de segundo grau, né? Que é aquele famoso fx igual a x ao quadrado mais bx mais c em um plano cartesiano.
Agora, pessoal, vocês sabiam que a parábola possui a propriedade de ter um foco? Mas como assim, Marcel, ter um foco? Imagina um feixe de luz incidindo sobre uma parábola, e de acordo com essa propriedade, ele irá refletir sobre o foco. Isso pode ser melhor explicado na física, onde o ângulo de incidência deve ser igual ao ângulo de reflexão. Ou seja, na parábola, onde incide o feixe de luz e seu ângulo de incidência, deve ser igual ao ângulo de reflexão. Ao refletir, ele encontrará um ponto. E em qualquer outro ângulo, de onde cair, no final, convergirá para um ponto único, chamado de foco.
Isso mesmo, Marcelo. E para melhor compreensão de vocês, essa propriedade da parábola é amplamente visível no caso da antena parabólica, em que as ondas eletromagnéticas refletem na parabólica e convergem-se para o foco. Mas, para surpresa de muitos, não utilizamos mais o foco nos dias de hoje, pois em seu lugar estão sendo usados os vértices, as raízes, dentre outros. E para encerrar o assunto de parábolas, qualquer fórmula y igual a x ao quadrado mais bx mais c, a famosa equação de segundo grau, né, está associada a parábolas, que se no lugar do y estiver escrito x, muda que o eixo onde a parábola se encontra no plano cartesiano é um eixo horizontal. E para a gente encerrar, nós vamos falar mais um exemplo de cônica, que vai ser o Gabriel que vai falar sobre isso agora.
Muito obrigado, Jardim. Vamos falar da hipérbole. Por fim, mas não menos importante, a hipérbole tem sua equação definida por x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1. Uma observação a ser feita é que nessa equação, a ordem que o x e o y se encontram importa, pois isso é que vai definir onde estão os focos da hipérbole, ou seja, se estão no eixo x ou no eixo y. Cabe salientar que, assim como a elipse e a parábola, a hipérbole não foge da regra de também possuir uma explicação por propriedades geométricas. Contudo, pelo fato de que a explicação ser um tanto quanto longa e complexa, deixamos aqui para quem tiver interesse buscar na internet aulas com ajudas de imagens, que possa esclarecer vocês mais sobre essas explicações. Representando uma hipérbole, a grosso modo, seria basicamente duas parábolas em um mesmo plano cartesiano, sendo elas opostas uma das outras.
Agora, galera, vamos falar um pouco sobre rotação e translação. Então, vem comigo. Olha, geralmente todo mundo associa translação e rotação com os movimentos da Terra. Parabéns para você que fez isso. Mostra que sua matéria de geografia está em dia. Mas hoje vou te mostrar um pouco disso na matemática. Então, vamos lá. O conceito de translação é mover formas de um lugar a outro no espaço, sendo necessárias duas especificações. A direção, que pode ser medida em graus, por exemplo, 45 graus, 35 graus. E a magnitude, que pode ser medida em unidades de comprimento, que já são bem conhecidas aí, como centímetro, metro, quilômetro. Ah, Anthony, mas aonde eu vou usar isso? Aonde que eu vou pôr isso? Então, a translação pode lhe auxiliar, por exemplo, quando se deparar com uma circunferência, tem seu ponto central diferente da origem do plano cartesiano. A translação é dada pela forma x' igual a x menos x inicial e y' igual a y menos y inicial. Ou vai que, assim, você tá lá como engenheiro agrônomo, ganhando seus 30 mil numa multinacional, se depara com um problema que precisa de usar o método de translação. Aí você vai lembrar, nossa, aprendi isso com o Anthony. Já o conceito de rotação é o giro de uma forma ao redor de um ponto chamado centro de rotação. E isso pode ser de grande ajuda ao se calcular uma parábola, se está inclinada, por exemplo. A rotação se dá pela matriz de rotação. Uma dica para vocês aqui. Antes de vocês olhar a matriz de rotação, olha um pouquinho a matriz. Vai ser de grande auxílio para vocês. Então, é isso, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado.
E obrigado por ter tirado esse tempo para nos ouvir.
E se vocês ainda tiverem alguma dúvida ou quiserem complementar o conteúdo, deixaremos um arquivo em PDF para ilustrar as matérias.
Até mais, pessoal.